A partir de agora, nós vamos conversar com as conselheiras tutelares aqui de Campo Formoso, de Vanice Bispo, Luciene Rocha e também a Daiane Alves. Vamos falar aí sobre o balanço das ações do Conselho Tutelar dentro do município de Campo Formoso. Eu queria começar aqui com a de Vanice Bispo, falando sobre se a gente tivesse que fazer hoje um relato. Eu acho que a de Vanice, dentre vocês, é a que tem mais experiência com o Conselho Tutelar, é a Luciene Rocha, né? Mas, enfim, vocês têm aí essa noção. Eu vou deixar para que vocês, ou a Luciene, ou então a de Vanice, possam responder. Como é que está a situação hoje do Conselho Tutelar em relação a essas ações que são desenvolvidas, que são implementadas dentro do município de Campo Formoso, o acompanhamento do dia a dia, de forma bem ampla? Qual é a visão que vocês podem trazer para o ouvinte nesse momento em relação à atuação do Conselho? Boa tarde. Pode ficar à vontade, Divanício ou Luciane, fique à vontade.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, ouvintes da 98 FM, a minha família que nessa hora está me ouvindo. A gente agradece por a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando do nosso desempenho no Conselho Tutelar. E agradecemos também a Deus, porque a nossa fé nos ajuda muito a desempenharmos este papel, este trabalho, o qual chamamos de missão. E assim, Macário, esse nosso primeiro ano foi um ano assim bem, como é que eu posso te dizer, bem complexo para nós, porque nós chegamos no caso eu, Daiane e Samara, né, que somos as novatas, nós chegamos sem muito conhecimento de causa e foi um ano bem desafiador, mas nós tivemos o apoio incondicional do Agneto, que no primeiro momento ele nos orientou, nos auxiliou, nos acolheu muito bem. Depois, com a saída do Agneto, veio a Luciene, que também já fazia parte da outra gestão, né? Aí temos a Irani, que também tem uma complexa bagagem, que tem muito nos orientado. E assim, as demandas são frequentes. A gente praticamente não para, né? Porque está sempre tendo essas demandas, essas denúncias. E a gente tem dado o nosso melhor. Temos corrido atrás para acompanhar os casos de perto, para averiguar. Temos o apoio incondicional de toda a rede, né? E através deles a gente vem conseguindo desempenhar a nossa função.
Eu aproveito, né? Eu pergunto a Luciene. Luciene, dentro desse contexto aí que a Divanice traz, quais são as principais denúncias ou casos que chegam para serem tratados por vocês do Conselho Tutelar? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da 98, Marcondes, Macário. Então, gente, a demanda do Conselho Tutelar, ela não para, como a Divanice falou, é constantemente. E a gente fez um balanço, um levantamento, né, de dados, de demandas que chegam ao Conselho Tutelar no período de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, que foi o último ano que as meninas entraram, né? E a gente fez um levantamento e teve um total de 245 casos que chegaram ao Conselho. É um total, é num todo. Dentro dessa quantidade de demandas, tem as negligências, o desvio de conduta, conflito familiar, agressão física entre adolescentes, abuso e assédio sexual, que é uma das demandas assim, que chama muita atenção da população. Evasão escolar também chega muito. Bullying na escola. E um que é um tanto relevante, eu diria, que é o alto índice de consumo de álcool e droga por parte dos pais e mães das crianças e dos adolescentes. E aí, é claro que em decorrência disso, acaba que eles ficam vulneráveis à situação, né? Com o consumo, que os principais responsáveis, que eram pessoas que deveriam estar ali zelando pelo direito, acabam descumprindo, né? Então, é uma quantidade, assim, é o que se destaca dentro dessa quantidade, desse dado que a gente apresentou aqui, são, a maioria deles são essas.
Olha, nós estamos conversando com representantes do Conselho Tutelar de Campo Formoso, a Daiane Alves, Divanice Bispo e Luciene Rocha, fazendo uma avaliação e trazendo um balanço aí das ações do órgão dentro do município de Campo Formoso. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista.
Daiane, boa tarde. Criado o Conselho de Quilombolas, lá em Laje dos Negros. Como foi essa divisória para vocês? Vocês mantêm contato, têm um elo, saber se tem casos semelhantes aos de Campo Formoso, porque ele é um conselho novo, aqui já é um pouco mais experiente. Como é manter essa relação de troca de conhecimentos e exemplos que existem naquela região com Campo Formoso?
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marconde, Macário. O Conselho de Laje, ele só veio a contribuir, né? Não podemos deixar jamais de mencioná-los nesse nosso serviço, até porque as demandas do Conselho são grandiosas, o nosso município é grandioso, né? E com a chegada do novo Conselho, não podemos deixar de dizer que aqui diminuiu um pouco, porque nós temos esse suporte lá no interior, nessas regiões quilombolas, e em toda a região ali de Laje dos Negros, né? Como o nosso município é amplo, grande, ele foi dividido em duas áreas. Existe uma abrangência para o CT 2, assim chamado CT de Laje dos Negros, e uma abrangência para nós aqui da sede. Então, às vezes, até as demandas chegam e a gente vai analisar qual localidade, a qual conselho pertence. E a chegada desse novo conselho contribui não só para o serviço, mas principalmente para a população, na forma de ser mais algo eficaz, algo mais perto daquela comunidade, daquelas localidades, né? Pensem aí, quando chegava uma denúncia, vamos colocar um lugar, Laje dos Negros, e a gente aqui tinha que nos mobilizar a rede para chegar até a localidade. Tendo hoje esse novo conselho, o conselho lá de Lages, aquela localidade já se sente mais acolhida, né? Mais com essa assegurada desse novo conselho lá. Então fica mais fácil para o serviço e principalmente para a população.
Como o conselho atua em casos mais drásticos, que requerem inclusive o apoio da polícia militar quando há uma resistência em receber uma denúncia e ter que apurar essa denúncia, principalmente no interior do município?
Graças a Deus, né? E nós temos esse apoio da polícia militar constante, todas as vezes que necessitamos, e vice-versa, nós temos esse apoio. Existe casos, sim, realmente, que a gente vai, ou a própria polícia chega primeiro e nos convoca, ou o contrário, né? Existem muitos casos que o agressor quer amedrontar os conselheiros ou não quer resistir, e aí a polícia militar tem... A gente tem total apoio deles, né? Só é chamá-los e eles estão sempre à disposição. E é um suporte para nós conselheiros, para as vítimas, para o todo, né?
Só completando a fala de Dai aqui, em relação a essas demandas e o apoio da Polícia Militar, né? Porque quando a própria demanda, a denúncia chega ao Conselho Tutelar, aí a gente já vê o perfil de demanda que é, né? Então a gente já identifica se tem de fato a necessidade do conjunto do trabalho com a polícia ou não. E aí, de imediato, aciona...
A polícia sempre... também faz parte da rede, né?
Sim, a rede como um todo, é a polícia militar, delegacia local, Ministério Público, juiz, CRAS, CREAS, assistência social, educação. Então, a rede é composta por todos esses membros que sempre estão de mãos dadas com o Conselho Tutelar. Sem dúvida, sempre Sim. foi e está sendo.
Eu queria voltar ao iniciozinho... pode ficar à vontade aí, o Divanice, ou Daiane, ou a própria Luciene, É, sobre uma questão que me chamou a atenção, quando vocês colocam que o alto número de o consumo alto de bebida alcoólica por pais e mães, e o quanto isso tem sido prejudicial no desenvolvimento, no cuidado do dia a dia, a própria situação familiar, o quanto isso tem interferido e os casos que têm chegado, que vocês colocavam, que um dos pontos aí é esse, o consumo de bebida alcoólica, e eu queria aproveitar aí um pouquinho mais. E outras drogas também, drogas lícitas e ilícitas também, tem chegado muitos casos nesse sentido?
Sim, na maioria das vezes, quando chega a denúncia com o relato de que o pai ou a mãe ou a pessoa responsável que está ali com a criança está sob o efeito da bebida, quando o Conselho Tutelar vai verificar a situação, que quando chega nesse perfil, aí sim, é um dos pontos que inclusive a Polícia Militar acompanha o Conselho, né, porque se está sob o efeito de alguma droga, ou que seja lícita ou ilícita, então a gente não sabe o que vai encontrar, né? Então a polícia vai e tem chegado com muita frequência nesse sentido, inclusive agora já no final do ano, em dezembro, né, novembro, dezembro, foi um pouco relevante neste ponto assim, de pais com alcoolismo, também o abuso sexual teve assim um aumento, né, uma certa relevância nessa questão, que, né, sempre teve, mas que quando chega no período de férias escolares, na realidade, que acredita-se que é mais assim nessa questão, quando a criança ou o adolescente mesmo está no período escolar, tem ali meio que uma fuga, porque tem um tempo de vida dele que ele está no ambiente de escola, no período de férias, está integralmente com os cuidados da família. E aí, associando pais que faz o consumo de bebida ou de droga, né, que seja drogas lícitas ou ilícitas, aí realmente é relevante nesse sentido e o Conselho tem chegado muito ao Conselho nesse sentido. E aí tem que acionar, tem que encaminhar para o Ministério Público, tem que encaminhar para a rede, que é a equipe de CREAS, que na maioria das vezes muitos direitos já estão violados além da questão do abandono ali, porque não deixa de ser um abandono, né? Quando você está sob o efeito de bebida, você não está com a consciência, né, lúcida. Então, você está deixando a desejar nos cuidados com quem deveria estar cuidando. E isso já tem uma história por trás da história. E aí, com isso, se encaminha para a CRAS, dependendo da situação, se encaminha para o CREAS, que é a equipe técnica, né, responsável, que vai fazer um acompanhamento familiar e identificar outras situações relevantes que naturalmente sempre tem, enfim, aí são outras medidas que acabam sendo seguidas após o efeito da bebida, do álcool.
É complicado, né? Uma hora e 21 minutos, nós estamos conversando aqui com as conselheiras tutelares Daiane Alves, conselheiras tutelares do município de Campo Formoso, Daiane Alves, Ivanice Bispo e Luciene Rocha. A Daiane, queria complementar, pode ficar à vontade, Daiane.
Eu ia falar assim, que muitos não compreendem que o Conselho Tutelar ele não trabalha só. Existe uma rede, né? Como você já mencionou aí, que são parceiras nossas. Então, a partir do momento que a gente vai até aquela denúncia, averigua a situação, ali são tomadas medidas com os órgãos responsáveis para cada tipo de situação. E é isso que e nesses casos de bebida, muitas vezes a gente chega em ambientes familiares, em casas, que as crianças estão lá à mercê, porque os pais, que eram os principais e que são os principais responsáveis por elas, estão totalmente fora de si, e aí chegam as denúncias, que são sigilosas, né? Vamos deixar bem claro aqui, e a gente fica vendo uma situação difícil, né? Então, a rede ela é toda acionada, e toda denúncia que chega até o Conselho Tutelar, ela é encaminhada a toda a rede, né? Ministério Público, dependendo do caso, Polícia Militar, CREAS, CRAS e por aí vai.
Ah, Divanice, eu queria complementar. Divanice, fique à vontade também.
A gente quer abrir um parâmetro também, Marconi, para falar da questão da vulnerabilidade das crianças. Quando esses pais se encontram nesse estado, eles não sabem como que os filhos deles ficam. E até mesmo os que não estão fazendo uso de bebida, porque você pensa que o agressor, o aliciador é uma pessoa distante, e aí a gente tem visto que não é, que são pessoas da família, é um avô, é um tio, o próprio pai, padrasto, primo. Aí a gente pede à comunidade de uma forma geral que fique atenta, né? Atenta aos sinais que a criança apresenta, porque você nunca acha que vai acontecer na sua casa. E quando você pensa que não, quando você menos espera, acontece. E aí a gente quer dizer também que a gente tem tido um apoio incondicional, assim, de toda a rede. Da rede que as meninas já mencionaram aí, né? Polícia Militar, Polícia Civil, CREAS, CRAS. As meninas também lá da Ação Social, a de Gleice, Yali, todas, a doutora Patrícia, a Marcele Godinho, todas têm nos auxiliado e muito.
É isso, né? É importante, né, Marconi, que todo mundo junto fosse nesse combate aí, de certa forma, nesse trabalho do Conselho Tutelar. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Daiane Alves, Divanice Bispo e Luciene Rocha, conselheiras tutelares do município de Campo Formoso. Marconi.
Chegou mensagem aqui para vocês, integrantes. Não é nenhuma pergunta, é parabenizando o tema. No final da história, vocês vão saber quem é a ouvinte. Excelente abordagem, essa relação ao uso de álcool e os responsáveis familiar. Vivemos em um momento da sociedade que confunde a liberdade com a libertinagem. Aqui é Samara, conselheira tutelar. Tá de férias. Bom, além do tema, a questão do alcoolismo, pergunto aqui a Divanice Lopes, aliás, Bispo, sobre a questão do acompanhamento psicológico. A criança, ela está preparada para receber o acolhimento psicológico quando sofre o bullying na escola, ou até mesmo sendo vítima do desgaste de briga familiar pelo uso da bebida alcoólica e do alcoolismo, se faz necessário também esse acompanhamento?
Sim, com certeza, Marconi. A gente sempre orienta, né? Quando a gente recebe essas demandas, a gente vai, acolhe, orienta e fazemos um encaminhamento para a equipe que vai desempenhar esse papel, no caso o CRAS ou o CREAS, dependendo da situação, tá entendendo? Lá tem as psicólogas que vão trabalhar com eles toda essa situação.
Tem casos que as crianças precisam realmente de psicólogo?
Tem, com certeza, nós temos casos, sim.
O próprio centro, né, onde atende crianças de 0 a 12 anos, também nos dá esse suporte, na área da saúde também, para essas crianças que estão precisando desse acompanhamento.
Nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com as conselheiras tutelares Daiane Alves, Divanice Bispo e Luciene Rocha. Deixa eu deixar uma pergunta para vocês aqui. A denúncia, ela é feita de forma anônima. A pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima. Como é que ela pode fazer essa denúncia? WhatsApp, telefone normal convencional, e-mail, qual é a forma de se fazer essa denúncia? Quem pode responder aí é a Luciene mesmo? Fica à vontade.
Pode ser, na vida. Quer?
Divanice. Divanice, pode ficar à vontade.
Então, Macário, nós temos o número do WhatsApp, né, que é o plantão, que é 24 horas a gente atende. Na hora que mando a denúncia, a gente está sempre atenta ao celular, sempre tem uma que fica com ele durante todo o decorrer da semana.
Pode dizer o número, Divanice.
É 74-8855-3325.
E temos também o Disque 100. Temos o Ministério Público, que recebe também denúncias, e presencial, lá na sede do Conselho.
Uhum.
É. Deixa eu acrescentar um pouquinho, assim, né? Quando a gente fala em denúncia anônima, né, a gente também tem que ter muito cuidado para fazer essa denúncia, né? Eu falo diretamente para a população. Muitas vezes chega denúncia para nós através do celular, do plantão, e quando a gente vai averiguar, elas não são verídicas, né? Houve um caso em que chegou uma denúncia até nós, a gente mobilizou a rede, a própria Polícia Militar. Quando nós chegamos lá, não era verdadeira. Então, eu volto a falar...
Fazer a denúncia com responsabilidade,
isso,
né?
Fazer uma denúncia com responsabilidade, até porque envolve coisas sérias, necessárias, sim, sim, né? Então, você, quando for fazer uma denúncia... faça a denúncia correta, explique tudo direitinho na nossa denúncia. Não precisa se identificar, mas que ela seja realmente uma denúncia verdadeira.
Ok, se pode falar, Ivanice.
Quando fizer a denúncia, que bote tudo explicadinho, porque esses dias nós recebemos uma denúncia, aí nós rodamos, dizia, em tal lugar. Aí a gente ia por uma quadra de um lado, ia pelo outro e não encontrava. Voltamos. Lu, é o jeito da gente voltar e perguntar direito, que ela diga, e perguntava pro pessoal, ninguém, a comunidade, ninguém sabia, né? Uhum. Aí, quando a gente foi averiguar, não era aqui em Campo Formoso, era em outra localidade. Aí a gente não ia encontrar nunca, né? Uhum. Se a pessoa não bota... Quando falou aqui em Campo Formoso, nós associamos aqui, só que não era.
É preciso esclarecer direitinho, né? Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com representantes do Conselho Tutelar de Campo Formoso, aqui da sede, já que tem o Conselho Tutelar Quilombola também na região de Laje dos Negros. Aqui da sede estão Daiane Alves, Divanice Bispo e Luciene Rocha. Trazer de volta Marconi Nunes. Tem pergunta do ouvinte, Marconi? Fica à vontade.
No caso de crianças, principalmente na situação de abandono, muitas vezes são os vizinhos que agem. Os vizinhos, a credibilidade, a denúncia tem que ser anônima, tem que apresentar provas, vídeos, fotos ou áudio. Como é feito o procedimento?
Quando se tem esse tipo de situação que a população identifica, né, a violação, para fazer a denúncia, não tem necessidade nenhuma de se identificar, não. Totalmente anônima. Não tem obrigação nenhuma de dizer seu endereço, seu nome, porque o que importa é o que está acontecendo com a criança. E o que é que importa? O endereço da criança que está sendo violada, né? Então, a pessoa que identifica uma violação, seja onde for, então ela liga, que tem o número de plantão que a colega já apresentou, que é o 988-55-3325, é o WhatsApp do Conselho Tutelar. Além disso, também tem o Disque 100, ela pode entrar em contato com esse contato do Disque 100, liga, pega o celular, liga, número 100, e informa o endereço, o nome da criança, se souber, se não, apelido, algo que referencie a criança, se souber o nome da mãe da criança também, o nome, endereço, ponto de referência com muitos detalhes, o relato que apresenta a denúncia no sentido da criança, a pessoa que está denunciando não precisa se identificar, tanto é que a gente nem procura saber quem é que está falando, porque é totalmente anônimo.
E o que é que acontece quando existe um caso de abuso dentro da família e, para cobertar, o vizinho sabe o que aconteceu? O padrasto abusa da criança, mas a mãe protege para não ter um escândalo familiar. O que é que acontece nessa situação?
Quando chega a denúncia, naturalmente o conselho faz a verificação da situação, né? E uma vez identificado que existe ali a violação, o conselho, ele toma medidas, né? Que medidas são essas? De início, encaminha para o Ministério Público para que este determine o afastamento do agressor, seja ele padrasto, pai, tio, quem for dentro do ambiente familiar, porque a lei diz claramente que o agressor... o acusado é quem tem que se afastar da vítima. Então, o juiz, o promotor, ele determina que se afaste. Então, a primeira instância de imediato é isso, encaminhar para o Ministério Público.
No passado, a gente ouvia aqui que quem abusa, geralmente, é a pessoa que está mais próxima. É o vizinho ou algum familiar, algum padrasto. Isso continua ou mudou? Continua essa situação de vulnerabilidade? São as pessoas mais próximas que abusam das crianças, não só sexualmente, fisicamente, psicologicamente?
É o perfil, né?
É lamentável dizer isso, mas continua. Continua constantemente, é muito lamentável. Recentemente chegou alguns casos, inclusive, dessa natureza no Conselho, de pessoas muito próximas à vítima, né? De pessoas ali do convívio mesmo, diário, E chegou ao Conselho Tutelar e a gente, né, naturalmente, encaminhou para o Ministério Público para que este fosse afastado. E, graças ao bom Deus, houve a punição, né, o agressor foi punido, está cumprindo a pena. Salvo engano, agora no mês de janeiro, houve uma quantidade bem relevante, mais agora em janeiro, de casos de abuso sexual num ambiente familiar. E que, graças a Deus, a gente teve resultado, né?
Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Claro, talvez aqui a Luciene é quem tem mais experiência, mas tanto a Daiane quanto a Divanice, eu queria ouvir de vocês qual foi o caso aí que mais chamou a atenção de vocês, que mais assim... Porque aí, eu vou usar essa expressão, uma situação nojenta, um negócio triste, é lamentável, é absurdo. Mas diante desse quadro aí de abuso dos mais diversos, inclusive o abuso sexual, qual foi o caso que mais chamou a atenção de vocês como conselheiros?
Eu acredito que eu, enquanto conselheira tutelar de muitos mandatos que eu já venho aí, acho que eu posso responder. Do tempo que eu estou no conselho, eu já estou no terceiro mandato agora, e houve duas situações assim que me tirou o sono por muito tempo. Que foram, era o pai abusando das filhas, eram três filhas, e abusava das filhas. Ele está cumprindo pena, graças a Deus, mas assim, desestruturou totalmente toda a família completa, assim, nas filhas, na esposa, em quem estava próximo. Foi este caso, e um outro também que é equiparado, que o pai engravidou a própria filha. E eu achei interessante, porque na época, foi logo que eu entrei no conselho, o conselho tutelar teve uma reunião com o doutor Francisco, na época, que era o juiz, e ele chegou assim para a gente, dizia que estava indignado, porque o acusado falava claramente que ele era inocente, sendo que a vítima estava grávida, e ele sabia que a partir do momento que a criança... Quando ela fosse nascer, ia ter o exame de DNA e iria comprovar o crime dele. Mas assim, até a última instância, ele dizia que era inocente e era acusado, e era culpado, né? Está cumprindo pena até hoje. Então, essas duas situações da época e até hoje, quando eu falo, assim, chega daquele arrepio, assim, de indignação, entendeu? Que realmente, para mim, na minha experiência, foi os que mais, assim, me chamou a atenção durante o tempo que eu estou lá.
Ô Macário, aí você fala do abuso, mas a gente tem outras situações também, que deixa a gente assim meio que mexida mesmo, sabe? Você tem que estar muito em Deus, orar muito, para você também não cair, porque quando a gente faz a retirada das crianças do seu ambiente, ali, aquele ambiente que elas acham que estão seguras, né? A gente como adulta, como uma profissional, a gente sabe que eles não estão em segurança pela violência que eles estão passando. Aí nós já tivemos que retirar a criança do âmbito ali, da família, do pai, do padrasto, da mãe, do padrasto. E nesses dias que a gente tirou, a gente fica assim, bem, bem mal mesmo, viu? Posso te dizer isso, porque a gente já tem feito isso. Não é bom, não. As crianças choram, porque é o local que elas têm ali como apoio, é aquela família que elas conhecem.
Ainda acreditam, né, na inocência, né?
Ainda, elas assim, Macário, é o ponto de referência que elas têm. Elas não sabem, elas não entendem, não compreendem aquilo que elas estão passando, que não é certo elas estarem passando por aquilo. Aí, o que é que acontece? Quando a gente faz a retirada dessas crianças, a gente está mais uma vez punindo as crianças e não os agressores e não os violadores. Está entendendo?
Olha, 1h47, gente, nós queremos agradecer aqui a Daiane Alves, a Divanice Bispo e a Luciene Rocha. Eu vou encerrar aqui pedindo a Luciene para a gente fechar então a entrevista aqui com as representantes do Conselho Tutelar de Campo Formoso, Daiane Alves, Divanice Bispo, Luciene Rocha, e eu vou pedir para Luciene mais uma vez relembrar o número para denúncia e também o WhatsApp. Agora, gente, denúncia verídica, denúncia consciente e sem que dê mais trabalho do que que os conselheiros já têm, e sem necessidade, de repente, aquelas denúncias vazias, sem fundamento, ou simplesmente para tornar o trabalho delas e de todos os conselheiros ainda mais difícil. Então, Luciene, muito obrigado a vocês, Daiane e Vanice. É a Luciene, então, para a gente fechar.
A gente agradece também pela oportunidade, né, de sempre estar em parceria aqui com a 98 também, que é uma parceria forte que a gente tem. E a população, quando identificar uma violação e quiser fazer a denúncia, nós temos o número de celular de plantão, que é o 749-88-55-3325. Também a rede de apoio que queira encaminhar ofícios para o Conselho Tutelar ou até mesmo a própria denúncia, nós temos o e-mail, que é conselhotutelar.cf@hotmail.com, bem como a situação da denúncia, que é o Disque 100, né? E aqueles que preferem ir até o órgão do Conselho Tutelar, que inclusive fica hoje está situado ali próximo à Igreja Cristã do Brasil, ali fica nas proximidades do Polivalente, a gente também registra a denúncia presencial, né? Então, são os meios de comunicação que possam chegar até o Conselho. O Conselho Tutelar é a linha de frente em relação à violação de direito, todo mundo bem sabe disso, né? Então, estamos lá à disposição de toda a população de Campo Formoso.
Okay. Muito obrigado, então, aqui a Daiane Alves, Divanice Bispo e Luciene Rocha, representantes do Conselho Tutelar.